真的是。
Informação com diversão.
Dicas para morar fora.
Experiência com descontração.
Partiu morar fora!
Oi, gente! Estamos no ar com mais uma edição do nosso podcast Partiu Morar Fora. Eu sou o Claudinho.
E eu sou a Amanda.
E nós somos do site vagaspelomundo.com.br, um site que, se você nunca acessou, deveria acessar, porque nele, todos os dias, nós pesquisamos muito e postamos notícias que podem mudar a sua vida. Olha aí!
Com certeza, né, Claudinho? Tem muita dica para morar fora, muita informação. E muitas vagas abertas na Europa e no mundo.
Na Europa!
E no mundo.
É verdade, no mundo. E também dizer que é o seguinte, gente, semana passada a gente gravou só um episódio.
Exato.
A turma do catarro.
A turma da dor de garganta.
Do catarro e o que mais?
Ah, mas já estamos melhor, né? Estamos melhorando.
Tu acha? Ainda tá meio anasalado.
Um pouquinho, é. Estamos melhorando.
É, tomando, como é que chama esse aqui?
Própolis.
Spray de própolis e mel. Por quê? Pro cara ficar, olha aqui, escuta o barulhinho, ó.
Delícia.
Pra ficar bagual. E dizer que esse podcast, mano, é patrocinado. Sim, temos o patrocínio de América Ship. Se você vai viajar pro exterior e precisa ficar conectado, porque eu acho que todo mundo precisa, né?
Hoje
em dia, o cara precisa estar ligado, porque quando tu menos espera, estão jogando pedra nas tuas pombas. Então o cara tem que estar esperto, porque se não mexe nas tuas gavetas, o que que acontece? Viajar conectado faz toda a diferença, por isso você tem que conhecer a América Ship. AmericaShip.com. Vai lá, coloca a data da sua viagem, o destino, vê qual é o melhor chip que a América Chip tem pra você, faz a compra, pode pagar em até 6 vezes. O chip tem 3 tamanhos, também tem o eSIM, que é o chip eletrônico da América Chip, você faz ativação online pelo WhatsApp. E aí é o seguinte, saiu pra viajar com o chip da América Chip. Internet 4G onde é 4G, 5G onde é 5G, pra muitos destinos, Amandinha, com ligação ilimitada e tem cupom de desconto na hora da compra, coloca lá vagas pelo mundo, ganha desconto e viaja feliz, conectado, do começo ao fim, sem se estressar, sem ter que pegar o Wi-Fi, sem ter que fazer cocô no Starbucks. Porque hoje em dia também é difícil. O cara
tem
fazer...
a senha, né?
É, até pra usar banheiro. O banheiro, bicho. Olha aí, meu. É. Tá dificultoso, né, hoje em dia, fazer cocô na rua, né?
Mas tem que ser, né? Senão os mendigos vão tudo.
É, mendicância, né? Mendicância. E aí é isso. Então, acesse o site americaship.com e também segue a América Chip no Instagram, @americaship. Oficial, certo, Amandita?
Certo, obrigado, América Chip.
Obrigado pela parceria de longuíssima data.
Verdade.
E se você tem uma empresa aí que quer colar aqui com a gente, ó, tá perdendo tempo.
É verdade. E se você vai viajar agora pro final do ano, né? Tá chegando o Natal, as férias, né, Claudinho?
Salame.
De Natal e Ano Novo, viajar conectado faz toda a diferença.
Ah, não tem essa, né?
Ainda olhar dá tempo, GPS. Dá tempo, olha, de programar sua viagem.
Não, dá tempo. E chegamos ao episódio 289.
Exatamente.
E não imaginávamos. Era pra bater essa meta na quinta-feira.
É verdade.
Mas...
na sexta-feira nós vimos uma rinha de mendigos, né, Claudinho?
E morreu. Ah, sim. Ali perto do shopping, né?
A gente tava indo almoçar e viu uma rinha de mendigos.
Uma rinha de mendigos. Tava uma... posso dar o detalhe?
Pode.
É uma veinha, ela tá meio verde, assim, azul, cinza, uma roxa, não
sei. Ela xinga todo mundo.
É, se ela se espreguiçar, fica só o tubo de oxigênio, que ela tá com oxigênio.
Ah, tá.
Vai por aí, meu. E aí, ela parece filme, parece Halloween. Ela tá eterno Halloween, assim. Ela tá com uma batinha.
E ela
um
xinga,
oxigênio
quem não dá
no
dinheiro,
nariz,
ela xinga.
Puxando uma maletinha, né? Um carrinho, assim, que tem oxigênio. E aí ela fica ali por ali pedindo dinheiro, né? No perto do shopping. Só que tinha um véinho também, que o véinho também queria pedir dinheiro.
Uhum.
É o direito dele,
velho. Usuário, né?
É, o senhor, né?
Usuário.
Por que usuário?
Ele não tava usando droga?
Não, não era o véio, era o outro.
Ah, tinha um outro usando droga
não,
também.
O
Jesus.
Ele tava ali, só.
Jesus.
E aí o véio chegou e a véia começou... Só que a véia tem voz de criança, né? Já percebeu?
Sim.
Ela fala assim, eu não sei se ela tem... Não sei se é do oxigênio, não sei. E ela vai por ela. E aí elas começaram a se xingar. E ele chamou ela do quê? Berbequim? Não. Bacalhoa?
Não.
Porra, eu sempre esqueço.
Ai, agora tu vai me fazer pegar o nome.
Puta merda.
Badalhoca.
Badalhoca. Badalhoca. E ela dizia, seu porco.
Eita.
Não sei o quê. E daí começou. E eu...
Assim assim que a gente aprende os palavrões aqui, né?
É, eu já vi na minha cabeça, vê que a minha cabeça é complicada, né? Porque eu já vi o Marquito, do Ratinho, né? O Santos.
Alguém...
Santos!
Alguém...
E a galera... E aquele... Parabéns, papai! Eu já vi ele. E aí brigaram, e daqui a pouco chegou um outro mendigo, que era esse, o da droga. E aí começou a defender a véia, querer atacar o véio. Mas dois contra um, mas não aconteceu nada, só tava se xingando, assim.
É.
Aqui em Portugal é legal, aquele cismo. Bada louco! Ah, pro caralho, pra foda-se!
Tá, eu deixei destaque lá nos stories.
Ah, tá,
explicando o que isso significa. No nosso Instagram.
Se você é uma pessoa curiosa, porque daí falei, pô, o que, que é badalhoca?
Vagas pelo mundo.
Badalhoca. Eu falei, pô, não pode. Então pode. Você vai no Instagram, arroba vagas pelo mundo, já começa a nos seguir, claro.
Exato.
E aí ouve e descobre o que, que é badalhoca aqui em Portugal.
É, e aproveita pra nos seguir agora, porque tem um monte de vídeo lindo de reels que eu tô fazendo.
Olha aí, cara.
De Natal, né, Claudinho?
Sim,
de Natal, esse tema de Natal que é super a minha cara, eu adoro.
Aliás, dizer que esse fim de semana assisti Esqueceram de Mim 1.
Uhum.
Tempo que o Macaulay tava limpo. Cara, que filminho legal, né?
É bom,
mas daí tu vê que hoje já não é mais tão legal. Mas é legal. Mas não é tão legal como a gente... Mas tinha detalhes que eu tinha esquecido já.
Não, era legal na nossa época.
É, né? Mas tinha detalhes por quê? Porque eu não entendia, porque a história... Tá, esqueceram de mim, como? Aí eu assisti o filme e lembrei.
É muito
Tem
bom.
Um vizinho, aí eles erram a contagem. Cara, é muito bom. É muito bom.
E hoje, Claudinha?
E hoje?
289... O pior das cirurgias. Que cirurgia é essa, Claudinho, quando a gente vai morar fora?
Ah, é tirar o rei da barriga, é difícil, né?
É.
É uma cirurgia complicada, porque o rei tem coroa, tem capa, tem bota. Às vezes tá montado num cavalo, e isso sair tudo de dentro da tua barriga não é fácil, né?
Não é fácil.
Eu até escrevi um texto, que tá no nosso site, publicado em 2019.
É, 2019.
E que eu falava disso, né? Porque a gente tava conversando agora, antes de começar a gravação... Acho bonito essa palavra, em off, né? Acho bonito quando o pessoal diz. Mas é que a gente tava conversando sobre isso de como é difícil, né?
Deixar de ser alguém, né?
É, deixar de ser alguém, exatamente.
Deixar de ser alguém.
E aqui
quem era você, né? Quem era você na sua cidade, né? Qual a importância que você tinha no seu trabalho, na sua universidade?
E aqui vai um recadinho.
Seus amigos, na sua família,
os aposentados, né? Porque é uma turma aposentada, o pessoal não tem tempo, né? Já percebeu?
Já percebi.
Eu conheço uma turma aí de aposentado, tu liga e eles não atendem. Então, eu tô aposentado há 30 anos, aí se eu ligar agora, não atende.
Não.
Corrido,
atende.
Rapaz, correria. Minha nossa, corrido. Mas por que também? Eu acho que é um processo muito... Ai, que doloroso. Já
é
contei
doloroso.
Essa história do doloroso?
É doloroso, sim. Vai ser duro.
Não, contei do vai ser duro. Não contei do... Ai, que doloroso. Essa é outra história, outro dia eu conto. Mas, que o que eu penso? Que é muito difícil tu... Primeiro que tu tá ficando mais velho. Né? Esse ano eu bati 40, sei que a crise dos meia-idade aí não é fácil.
É, tá sentindo, Claudinho?
Salame. Não tô sentindo, já passou, mas...
Te
mas,
tocou?
Lá ele. Não, mas é porque...
Não te tocou, Claudinho.
Lá ele. Não, é que assim, ó, Lages. Não, lá em Lages é assim que fala, sabe?
É?
Fala essas palhaçadas. Você te tocou, Lages. Não, lá ele. Sarta, louco. Não. Aliás, eu cantei a música do Essa é a Mistura do Brasil com o Egito, quando a gente vai no shopping, que é uma turma, hein?
É.
A turma do inferno.
É.
E lá em Lages a gente cantava diferente. Essa é a mistura do Painel com o Cerrito. Painel é uma cidade, tem perto de Lages, e São José do Cerrito é outro. Quando mistura, é a cruza de Guará com mão pelada. Não é fácil. Beijo pra Lages aí, pra Serra Gaúcha, aliás, que estão lá sofrendo com muita chuva.
É verdade.
Pessoal de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, gauchada aí, os catarinenses estão com a sola do pé molhada, não seca.
Meu Deus.
Blumenau, 6 enchentes em 6 semanas.
Meu Deus. Tá louco.
Pô, é de complicar. Beijo aí, galera. Eu sei que a gente tem muito ouvinte
força,
em Blumenau.
Muita força aí.
Aliás, no próximo episódio eu mando todos os beijos que estão acumulados.
Sim, é verdade.
E tem muito beijo lá pra Blumenau. Ó, pigarro.
Uhum.
Dizia eu que eu acho que quando a gente se aposenta, não sei porque eu nunca me aposentei, mas tem ainda a questão da meia-idade, né? Da idade. Porque assim, eu bati 40, meia-idade, vai pro rebel. E aí, quando você tá ali 55, 50, 56, 57, batendo a campanha dos 60, o cara já vai pra aposentadoria.
Uhum.
Isso nos países da América Latina, né?
Uhum.
Aqui na Europa,
65,
o cara trabalha até os 90.
66, 67.
É, na Inglaterra, a gente ia no mercado, tinha com 96 anos no caixa, trabalhando.
É.
No, né, o Tesco, lá, a turma trabalha. Mas, dizia eu que, eu acho que tem todo esse acúmulo, né? Que é, você deixa de ser alguém, porque, sim, você exercia um cargo, você era importante, blá, ou, né, sei
quem
lá.
era diretor de uma empresa, quem era reitor de uma universidade, pró-reitor,
não, só
quem
isso,
era
militar, qualquer
quem
coisa.
Era médico, chefe de departamento, né, diretor de hospital, ou um gerente de uma equipe, um gestor, né?
É difícil, porque você passa...
O dono de uma empresa.
É, você sai do tudo pro nada, né? Você, no outro dia que você tá aposentado, já te chuta igual cachorro velho, né?
Exato,
já...
e às vezes não fazem nem despedida, né?
Não. Depende da pessoa também, né?
Depende da pessoa,
Mas daí dizia eu que eu acho que é isso que é uma... E... Tô falando dos aposentados, mas quando a gente vem morar fora, é meio que a gente sente o que a galera mais velha sente, né? Porque, não que a gente tinha muita coisa, a gente não tinha nada, mas quando você vem morar fora, você recomeça, né? Você começa do zero uma história. E se tu tem um pouquinho daquilo de, ai, que eu sinto saudade... Por exemplo, eu dava aula na universidade, lá no Brasil, tal, não sei o quê. Se tu vem muito com isso aflorado, né? Tu deixa de ser uma posição, né, de destaque, por exemplo, numa sala de aula. Que tu era professor e passa a ser aluno, pra muita gente isso é uma coisa difícil de ser superada.
É. Né?
E, não, e independe da idade, porque eu conheço pessoas que vieram morar fora que eram jovens, assim como eu era quando eu vim, tinha 30 anos, 31, e não conseguiram passar por isso. Porque tu chega aqui e tu é mais um aluno, no meio de uma universidade tem 10 mil estrangeiros, tipo, tu é só mais um desesperado aí, tentando pagar as contas, e não tem aquele prestígio. E tem muita gente que não suporta isso, por quê? Porque é o famoso quem é você na fila do pão, né?
Exato. É porque assim, né, Claudinho? É, eu até ouvi uma música esses dias do Victor Clay, que ele falou assim, que a gente tá aqui na luta, né, na batalha, atrás das meninas e, tipo, de dinheiro pra viver, né? Pra sobreviver, né? E quando a gente muda de país, mudam nossas prioridades, né? Se você já tem, por exemplo, um amor, já conquistou alguém, né? Já passou essa fase da conquista, você tá no exterior tentando sobreviver, tentando o seu lugarzinho ao sol, né? Você recomeça e muitas vezes você aceita qualquer emprego porque a gente precisa recomeçar, é a vida.
Precisa parar de converter,
a gente
rápido.
Precisa trabalhar aqui na Europa, precisa viver, né? Precisa pagar as contas, precisa pagar o aluguel em euro. Você que mora aí nos Estados Unidos, vai pagar em dólar.
Você ganha por hora também, né?
Eu ganho por hora. É muito...
Time is money.
É muita correria, realmente, é muita correria. Você tá recomeçando a sua vida e tudo continua girando, tudo continua andando, né? As contas não param pra você respirar e falar assim, ah, agora eu cheguei, agora eu vou aproveitar a vida no exterior.
Nossa,
não, né? Mesmo que você tenha dinheiro guardado, que você suou muito, né, pra conseguir guardar dinheiro pra realizar o seu sonho de morar fora, quando a gente chega no exterior... Tudo é muito rápido e a gente precisa se adaptar muito rápido.
É que é intenso demais.
É muito intenso.
E tem custos que tu começa a ter que tu não tinha. Por exemplo, essa questão de documento. É caro, né? É um dinheiro que vai, muito dinheiro nisso aí. Né? Tipo, tem que fazer visto, tem que fazer cartão de cidadão.
E a espera, né, também, né? A espera desses documentos também demora.
É, por exemplo, quem mora no Brasil e vai fazer o passaporte, acho que custa R$250, né?
R$257.
Então, aqui quando tu tá fora do Brasil, custa 120 euros.
120 euros,
Então imagina.
Caríssimo.
É caro. E isso é um dinheiro que tá, morreu, né? Não é assim, comprei, fui no mercado e gastei 120 euros. Beleza, tu vai comer aquilo. Né? Mas o documento não vai comer, né? Tu vai ficar ali na gaveta, sei lá. É. E esses custos também que a Mandinha tá falando, eu acho que muito parte dessa cirurgia que eu falo também é pelo mergulho na insegurança, né? A gente sai de um lugar seguro, entre aspas, claro, seguro no sentido...
Conhecido, né?
É, exatamente. Você sabe onde você tá pisando, né?
Exato.
Por exemplo, você trabalha numa empresa há muito tempo. Por mais que não seja o seu emprego dos sonhos, não sei o quê, você já sabe qual porta você pode bater, né? Qual maçaneta que você pode abrir. Aí você vem morar fora, você
com
não sabe como
conversar,
que funciona.
É.
Porque a cultura é muito diferente, né? A gente fala até aqui, trabalhei aqui em Portugal, a Mandinha também, e a gente já recebeu vários convidados aqui que trabalham em outros países. É uma cultura diferente.
É.
A cultura é diferente, as pessoas são diferentes. Você tem colegas de trabalho, você não tem amigos. Né? Tanto que nas primeiras oportunidades o cara bota no teu rabo sem dó. Não tem aquela do Brasil, né? Da gente ser meio companheiro, não. Cada um por si, Deus por ninguém, é assim. E tem a questão também de tu... Como tudo é muito novo e tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, o teu cérebro meio que... É uma luta também pro teu cérebro não paralisar, né? Porque aí você tá convertendo a moeda, Pensando no fuso horário, porque tem que conversar com a turma que ficou também.
Uhum. O pessoal da Austrália que o diga, né?
Puta merda. Aí você tá chegando, você não sabe como funciona a cultura da empresa, do país, você não uhum. entende direito, você não tá se acertando direito no aluguel, porque você tá dividindo casa, ou você tá procurando apartamento, tá naquela eterna insegurança. E é muito difícil também, porque o rei na barriga dessa cirurgia também tem a ver com isso, né? Que é com... Eu falo pra Mandinha, né? Um filósofo que eu gosto muito, que ele dizia, a vida não é... quem chega primeiro, não é quem ganha. É o último que sai, né? Quem aguenta mais tempo. Esse é o negócio.
É. A vida é uma prova, não é uma prova de velocidade, né? É uma prova de sobrevivência, né? Como que a gente...
Resistência.
De resistência. Como que a gente vai
quem
chegar...
Quem fica mais tempo ganha.
Como
é
que
assim.
A gente vai chegar no final da linha, né?
Exatamente. E quando você vem morar fora, é isso. Às vezes você... O mundo vai conspirar pra que tu volte. Tudo vai acontecer pra que você não fique.
Exato.
Né? A economia vai piorar, vai ter guerra, uhum. vai tudo desandar, bem na tua vez. Assim como é a sua vez que tá nos ouvindo, é a minha também. É a nossa vez agora. E tá tudo ruim.
Tá.
Né? Só que se tu olhar por esse prisma, você vai falar, puta merda, o que eu tô fazendo aqui?
Não, se tu olhar pro mundo, tu não sobrevive, né? Se tu olhar só pros problemas externos do mundo, tu fala assim...
Se for pra varanda do teu prédio, tu já fica com vontade de ir embora.
Não, se tu ligar a TV e ver o que tá acontecendo no mundo, tu fala, ih, meu Deus, deixa eu dormir mais um pouco.
Vai morrer.
Né? Me acorda daqui a 20 anos.
Mas aí
né?
que tá, eu acho que o grande lance também dessa cirurgia que a gente faz é da gente parar de se dar tanta importância, né? No sentido assim, tem muita gente que se acha, né? Vamos falar... Aqui,
muita
português,
gente,
claro,
sim,
né?
Muita gente.
Muita
tem
gente
salto
que,
alto,
puta que pariu,
muita
cara,
gente.
Porra.
Muita gente,
é difícil descer do salto, sabe? É difícil.
E precisa, né, Claudinho, descer do salto, precisa
você
ter
aguentar, né?
O pé muito no chão, você tem que ter o coração muito aberto pra recomeçar e conseguir fazer amigos no exterior e conseguir desprender, né, do que você tinha, das suas crenças, do que você acreditava. Eu já contei aqui a minha experiência do mestrado também, que até as meninas do mestrado falavam, nossa, Amanda, mas como que você aceita, né? Eu tenho que aceitar, né? Porque eu contei aqui em outros episódios.
Fica o convite para que você ouça, tem mais 288.
E às vezes eu não recebia a mesma nota, né, que os outros amigos do grupo, né, os colegas de mestrado, por ter um português brasileiro e não um português europeu. E aí elas falavam assim, nossa, como é que você aceita? Que maturidade e tal. Cara, eu tava ali pra realizar o mestrado, pra passar por aquilo da melhor forma possível, da forma mais breve possível e sem tentar sofrer, né? Então eu tentei passar por isso sem sofrer. E quando a gente tá aqui no exterior, a gente tem que tentar dar menos peso pra muita coisa que acontece com a gente, porque senão a gente não sobrevive, não aguenta. Né, as porradas que acontecem.
É isso, né? É tentar se dar menos importância. Eu acho que é um assunto bem complexo isso, porque ao mesmo tempo que, claro, não vão te pisar, não é isso. Não é assim, vire tapete para as pessoas limparem o pé nas tuas costas, não é isso.
Não.
Mas ao mesmo tempo por exemplo, eu passei por isso também. Logo que a gente chegou aqui, eu fui trabalhar numa empresa e tal. E, pô, a gente já com 6 anos, né, na época de intenso trabalhando na publicidade, porra...
Lá no Brasil,
é um mercado totalmente diferente, né? O mercado da publicidade e isso aqui, em termos até de produção, eu falo pra Amanda até hoje, assim, acostumar a assistir um jornal aqui em Portugal, na Europa em geral, é ruim, né? Tipo, a gente foi pra França lá, é ruim. O jornal é ruim, não tem ritmo. O cara fica 5 horas falando a mesma coisa, chato pra caramba. Né? A gente foi pra França, tinha tido um negócio lá, um atentado, sei lá o que que era. Porra, os caras chato com aquela merda, não é ruim, não sabem fazer.
Não conseguiu coisas novas.
É, não consegue fazer. Aí fica 5 horas falando a mesma informação, tipo, chato, entendeu? Novela, você vai assistir qualquer novela aqui que passa que é ruim, né? A gente lá no Brasil...
Não tá acostumado, é
outro ritmo,
é outro,
né?
Diferente,
Eu lembro que a primeira, uma das primeiras vezes que eu assisti jornal aqui em Portugal, já faz anos, graças a Deus, com a nossa televisão, mas que eu assisti um jornal, assim, era um jornal, tipo, um jornal nacional... 30 minutos uma matéria. Eu pensei, meu Deus, o Brasil é 2 minutos. E o cara, e deu, bicho, vamos, né? É diferente. Só que o que eu tô dizendo com isso? Que, então, a gente vinha desse ritmo, né? Treinado por um mercado de 220 milhões de pessoas,
dinâmico,
uma correria.
Né? Dinâmico,
é e tal. Aí você chega aqui, é outro ritmo. É outro ritmo, até a publicidade, é outra coisa. E aí eu me pegava pensando, falava, porra, eu tenho que despir o que eu conhecia, o que eu vivia, pra não enlouquecer também, porque eu não vou mudar a cabeça dos caras.
Sim.
Eles não vão pensar como eu penso.
A gente tem que se adaptar, né?
É lógico, porque, né, tipo, eu cheguei daqui. Eu não, que é aquilo que eu já falei até pra outras pessoas e conhecidos nossos, né? Que eu falo, cara, se tu é uma pessoa estressada no Brasil, tu vem morar em Portugal, tu vai me infartar sozinho. Porque tu não vai estressar o país. Ninguém vai se estressar por ti. Cara, tu tá precisando de um documento, meu Deus, 2 anos esperando. Tu chega, o tio tá tomando café. E se tu atrapalhar o café dele, é mais 2 anos esperando. Então, assim, se acalme. E pra gente, isso é muito complicado, porque a gente... Vamos, né? Vamos, vamos. Eu lembro que eu ouvi de um professor na universidade, ele dizia, Cláudio, mas por que tu é tão estressado? Eu falei, mas eu não sou estressado, senhor. Não, é...
Acelerado, né?
Acelerado. A gente não percebe que a gente é acelerado. E ok, acho bom ser acelerado por um tempo, mas ao mesmo tempo, hoje, eu gosto de não ser mais acelerado. Tanto como eu era quando eu cheguei.
Sim.
Não, a gente não, não tem comparação.
Não tem comparação, não.
Né? Tipo, hoje, até quando a gente recebe visita aqui, a gente percebe o ritmo.
Sim, quem chega do Brasil tá sempre acelerado, né? Porque é uma correria, é trânsito, é loucura.
É um hospício, né? De porta aberta.
É loucura, né? É correria. É um país muito grande, dinâmico, tudo acontece. Isso. E a gente tem que correr pra sobreviver e pagar as contas.
É, foi o que eu senti quando eu fui pra Nova York lá. E eu senti isso, assim. Falei, ah, tu gostou de Nova York? Eu também que eu fiquei 36 horas em Nova York, né? Mas, cara, não, não me encantou, assim. Não, eu não moraria. Não.
É loucura, né? Cidade grande, metrópole.
É igual São Paulo. Eu amo São Paulo. Passear.
Metrópole, né?
Passear, tudo tem lá, tem
mas
show de comédia,
mas
tem...
Mas viver é
não,
difícil, é difícil você viver numa cidade grande que te acelera mais, né?
É, porque até
tem
o ritmo...
Tem muitos problemas, né, numa cidade grande.
Não,
é
não
trânsito,
só isso, até o ritmo...
É o barulho...
As relações com as pessoas são diferentes. Porque, por exemplo, eu tenho muitos amigos em São Paulo, no ABC Paulista lá, né, e tal. Que agora já não é mais ABC, ABCD, FGH Paulista, ali em volta. E o ritmo de vida deles é outro. O ritmo de vida deles é outro. Eles claro, pela experiência que eles têm de vida e tal, eles têm uma coisa que eu achava muito interessante quando eu saía do Sul e ia pra São Paulo, que a gente ia, por exemplo, ah, vamos lá visitar os amigos, né? Tá, e hoje é uma sexta-feira, nós vamos pra balada. Beleza. Chegava a galera no bar, pra gente tomar cerveja e tal, todo mundo de mochila. E eu nunca entendia isso. Falei, mas por que vocês estão de mochila? Porque, tipo, é a mesma cidade, né? Não, porque vai que, tipo,
pra
fica
dormir.
Tarde. É, tipo, tá sempre preparado pra dormir. Já tem um pijama, já tem uma escova de dente, entendeu?
Uhum.
E eu nunca entendi isso, porque lá em Blumenau, eu morava no Sul, eu não vou sair da minha cidade no Sul, não vou sair em Floripa, em Blumenau, Joinville, de mochila, não tem motivo, porque eu vou voltar pra casa, minha casa é 10 minutos aqui.
Sim.
E eu achava engraçado isso, eu falava, meu Deus, que legal, né? E aquele desprendimento, tipo, ah, se precisar dormir aí, eu durmo aqui, né? Isso é um estilo de vida. Quem mora em grandes cidades tá acostumado com isso, você já é mais desprendido, tipo, ah, se precisar dormir lá, eu durmo, se precisar voltar, eu volto, se não der, não deu, deu, deu.
Tem sempre o carregador de celular junto,
isso,
né?
Isso, tá sempre preparado pro apocalipse, né? Coisa que a gente do interior não tá. Porque sim, pra gente, né? Tu já saiu de mochila em Blumenau na vida?
Não.
Não, nem só pra ir pra faculdade, sei lá.
Uhum.
Mas mesmo assim, você sabia que ia voltar e que é 40 minutos, né? E é muito louco isso, porque quando você vem morar fora, você meio que vira essa chave também. Você tá sempre meio que preparado pro apocalipse, já percebeu? Na tua cabeça, você tá sempre, tá, onde que tá meu passaporte? Tá ali, tem dinheirinho aqui. Não, você tá sempre preparado pra se acontecer alguma coisa. Por quê? Porque é isso, eu acho que esse processo, que hoje a gente já tá há 10 invernos fora, a gente já conseguiu tirar o rei da barriga. Né? Talvez, não sei se eu tinha o rei, olhando o entorno, não sei se o rei era tão gordinho e tinha uma capa tão grande, uma coroa tão espetada, né, que espetava tanto, no meu caso. Mas, hoje eu percebo que, depois que eu passei por isso, também entra numa outra fase, que é a fase de se adaptar, de se sentir daqui. E agora, por exemplo, a gente tá numa fase, a gente recebeu, né, algumas visitas recentemente, e disse, ah, mas tu não sente saudade do Brasil, de ir lá passear e tal? E eu meio constrangido de dizer que não.
Sim.
Né? Tipo, como que tu não sente saudade? As pessoas não entendem que eu não sinto saudade de voltar, nem pra passear. Eu falo, mas como, né? Porque é esse processo, a gente passou muito, são 10 invernos aqui, eu e a Mandinha, a gente já passou por poucas e boas, poucas e maravilhosas. Não foram boas, foram maravilhosas. E eu acho que isso te faz crescer também, né? No sentido de se dar menos importância. E aí, quando eu tive a possibilidade de ir lá pro Brasil em 2020 e percebi que as pessoas se dão muita importância, né? Se acham muito importantes. Ainda estão numa fase que eu já superei, entende? E aí, eu olhando aquilo não me fez bem.
É porque quando você sai, eu acho, né? Eu nunca voltei, né? Em 9 anos, nunca voltei. Mas quando você sai... Você consegue enxergar as coisas diferentes, né? Consegue observar os comportamentos, como as pessoas agem, e comparar muito com o que as pessoas fazem aqui na Europa, como elas interagem com as pessoas, quais são as relações, quais são os hábitos culturais, entender a importância, né? Ah, aqui em Portugal, por exemplo, A questão do dinheiro é muito diferente do Brasil. É. Né?
A relação com o dinheiro
é diferente. As pessoas são muito mais poupadinhas, né? Elas guardam dinheiro.
Mas sabe
elas
o valor das coisas.
Elas não gastam dinheiro à toa. Não. Né? É, a maioria das pessoas...
Você vai no mercado e tiver um centavo de troco, ela é troco.
É troco.
Porque se não tiver um centavo pra comprar, ele não te vende também.
Exato. Então... E no Brasil, a gente... Eu acho que a gente tem uma relação diferente com o dinheiro e a gente tenta se recompensar mais com compras, com coisas... E apesar de ser tudo muito mais caro, é, a gente tenta se recompensar porque a gente tem uma vida muito corrida.
Dura, né?
Muito dura,
vida dura.
E aí a gente gasta muito por, né, por uma necessidade de uma recompensa, né? Por que, que
sim,
a gente
tá tentando ser feliz, né?
Tentando ser feliz.
De qualquer jeito.
E aqui fora, né, a gente tem que reaprender a lidar com muitas coisas e entender como as coisas funcionam, a cultura, os hábitos e tentar se inserir para não sofrer e para tentar sobreviver, né, né, nesse lugar novo que você vai para o exterior. Quando você chega no exterior e você percebe que a cultura é diferente, por exemplo, quem vai para os Estados Unidos,
a Europa,
quem vai para o Canadá,
é um país da
e
Europa.
Às vezes o vizinho vem cumprimentar na porta, né, vem trazer uma torta, um bolo, e dizer seja bem-vindo, né? E quando você passa por isso, você fala, tá, onde eu tô? E que exato. Sociedade que eu vim parar e como que eu consigo me inserir nessa sociedade
mas
deixar os meus, minhas crenças pra trás.
Sim, porque tu tá falando, eu tô lembrando de coisas em que, assim, às vezes eu falo, até hoje ainda falo pra uma, meu Deus, vão me roubar meus rins, né? Eu sempre acho que, tipo, eu fico, né? Porque no Brasil, a gente tem uma, é muito difícil. As pessoas...
Confiança, né?
É, tipo, vem aqui em casa. Você fala, puta merda, cara, vai me matar. vai esconder meu corpo e tal. E aí a gente vem morar fora, mas você fica com aquilo, né? Você fala, porra, não é possível.
O Claudinho é neurótico, cara... né?
Eu vou contar uma neurose minha, posso?
Pode.
A gente teve o Halloween, né? Uh-huh. Esse senhor pegar doce.
Sim.
Tá aqui os doces aqui em cima.
Tu tem medo que o doce seja envenenado. Sim, eu também penso nisso.
Ah, também? Ufa, achei que era só eu.
Eu também
puta
penso.
Que paroca, porque eu já vi notícia disso.
Uhum.
Né, o cara envenenou o brigadeiro, chumbinho do brigadeiro. E aí, pô, tu vai pra ele. E aí eu fico naquela, porra, mas porque o vizinho fez um saquinho tão bonitinho e tal, será que não... não sabe, porra, não sei.
Como é difícil confiar
é nas pessoas. É lógico.
É difícil confiar.
Como diz pessoal do Fanópolis, cachorro mordido de cobra tem medo até de mangueira.
É. Por exemplo...
É fudido, você fica, porra.
Por exemplo, no domingo abriu um solzinho depois de 40, 50 dias,
de
né?
chuva.
E fomos pra Viana do Castelo passear. E na estrada, muitos carros estragados, né? Do lado da estrada, né? Na berma, né?
Na berma, é.
Na berma.
No acostamento.
No acostamento. E...
Que é mesmo, a língua é igual.
É, igual.
No Brasil
igual
é acostamento, aqui em Portugal é berma. Berma com M de Maria, berma.
E aí... Por exemplo, o Claudinho já sempre já desvia.
Ah, eu
bem,
já saio da pista onde
antes,
o cara tá, né?
É. E às vezes, um europeu pode pensar assim, ah, não, eu vou estacionar aqui, eu vou parar aqui de qualquer jeito.
Porque o carro estragou, né?
Porque o carro estragou.
E fica meio por ali, assim, meio que querendo morrer. Eu não consigo,
isso,
eu já
exatamente,
saio.
Fica
eu
do
saio
lado
de perto.
Do carro. E a gente já tem esse
não,
esse
sabe onde
receio?
Eu ia
estar?
O carro ia estar ali, estragado. Eu ia estar em cima do... Não, eu ia estar lá em cima do barranco, sentado, olhando o carro de cima, esperando explodir.
Esperando o guincho.
Óbvio que vai dar merda, entendeu?
É. Exato.
Por exemplo, lá no Brasil...
A gente tem uma preocupação claro, muito maior, eu acho. A nossa
eterna.
Cabeça é muito mais neurótica.
Claro.
De medo de sobrevivência,
mas
né?
Mas é o nível de atenção. Por isso que a gente é muito estressado. Porque a gente tá sempre num nível de atenção, muito de tensão
isso.
E atenção.
Isso.
Por exemplo, você já sacou dinheiro no Brasil. Que aqui é levantar, lá é sacar. Aqui sacar é roubar. Então é por isso que a gente fala levantar. Você lembra do nível de tensão que é?
Sim.
Por mais que seja 20 olhando, reais, você fica...
Sempre olhando pro lado.
Vão me roubar.
Uhum.
E isso é uma coisa que você vai perdendo. Mas, ao mesmo tempo, num momento que acontece, que nem o carro estragou ali. Não o nosso, né? Que a gente passou. Eu jamais fico perto do carro.
Uhum.
Jamais. Por exemplo, esses dias eu vi um acidente que aconteceu lá perto da nossa cidade, lá no Brasil. E eu tava fila na BR, na estrada, e um caminhão veio e bateu atrás de 3, 4 carros. Claro. Engenheiro de obra feita é fácil dizer que comigo não aconteceria. Mas há chance de acontecer. Porque já aconteceu várias vezes comigo. É a dica pra galera. Tô dirigindo. Pá, engarrafamento. Quantos metros eu ficava do último carro?
Ah, muito longe.
É, tipo, no mínimo 50 metros.
Uhum.
Aí o quê? O retrovisor veio. Mas credo. Olhando aqui, ó. Retrovisor. Ixi, o caminhão tá vindo. Nossa, quantas vezes que eu já me meti pelo acostamento, do lado do carro parado, fui andei uns 4 carros pra frente, o cara bateu atrás. Não, em mim não.
Uhum.
Mas aí que tá.
O cara é semi-defensiva, né?
A gente morava em Blumenau e tinha clientes em outras cidades de Santa Catarina. Eu ia toda semana visitar.
Perigoso, é.
Pô, eu voltava, tinha que tomar Dorflex, cara.
Uhum.
Que no ombro mesmo aqui, fala, cacetada, vai morrer, bicho. Porque é um nível de tensão, você vem fazendo força na estrada. Mas, obviamente, quando você vem morar fora, você começa a perceber que a vida não precisa ser assim. Né? Você vai passar na faixa de pedestre aqui, as pessoas, em tese, vão parar. Já pararam mais.
Já pararam mais. Antes da pandemia, paravam mais.
É,
hoje em dia...
Mas tem que cuidar, mas é diferente. Eu lembro que meus amigos de São Paulo iam pra Blumenau, na Oktoberfest e tal. E eles ficavam na frente, bem na rua 15 de novembro, no Blumenau, tem um bar famoso. E a galera se reúne lá na época do Oktoberfest pra beber, né? E eles ficavam passando na faixa de pedestre, porque os carros paravam. E eles falavam, nossa, mano, ó, que legal, mano. A galera para, mano. Em São Paulo, o cara arranca tua perna. Porque, tipo, ninguém para na faixa pra ninguém.
Sim.
E tu vê isso dentro do Brasil. A gente vem morar aqui, é uma coisa que até hoje chama atenção, né? Você tá andando assim, tipo, ó, oh, que legal, as pessoas
param. Mas já pararam mais. Hoje em dia já...
já tá atropelando,
eu
né,
acho,
turma na
sim,
faixa.
Eu acho que depois da pandemia, as pessoas pararam de se importar com as outras. Parece que tá todo mundo assim no foda-se. Todo mundo tá cuidando da sua vida.
É, porque tem que ser, né?
Só que não. Não dá pra ser assim, né? Tipo, não parar na faixa não dá, entende?
Não, eu entendo. Tá dando mais briga de trânsito. Isso
briga
eu tô percebendo.
Trânsito,
só tá mais irritado.
Tá mais estressado. O país tá cheio também, né? A gente já falou sobre isso no último episódio,
sim,
né? Que Portugal tá muito cheio.
Não, então, e daí começa a misturar o Brasil com o Egito.
Isso.
Então começa a vir
gente,
a turma.
Gente, várias nacionalidades.
Claro. Né? Pega o tio.
Culturas diferentes.
Tio sai lá da Indonésia. Que lá, você já viu o trânsito como que é? Em Bali?
Uhum, sim.
É, cada um por cima e é Jesus na causa.
Isso.
Bota o cara pra dirigir em Portugal, ele vai dirigir como?
É.
Como se tivesse em Bali, mas ele não tá em Bali, ele tá em Portugal.
Uhum.
Só que daí como é que eu vou saber que o tio é de Bali, que ele não vai parar na faixa? Que eles andam na contramão, andam por cima do outro? Não sei, entende? Não, mas é, que você
não
olha na Ásia.
Não tem rótula, né?
É Jesus. Eu lembro que uma experiência muito legal que eu tive foi em Moçambique, a Europa. E Moçambique é o seguinte, não tem sinal... Não tinha isso, em 2006 eu fui, né? Não tinha sinal de trânsito. Tinha nos cruzamentos. E aí tem tipo uma... Porra, eu não sei o nome daquilo, um púlpitozinho assim de circo, sabe? Parece uma mesinha assim, e o cara é um guardinha, fica em cima, de luvinha branca.
Meu Deus.
Isso, e ele... Mas um puta trânsito, tipo, 6 faixas pra cada pista, são 2, 4, 6, 8 pistas e ele no meio. Só que é o seguinte, a regra é clara de trânsito.
Não tem.
Não tem. Você nunca pode passar. Me ajuda aí o pessoal que nos escuta de Moçambique ou de Angola. Não sei como é que é Angola, mas eu sei que Moçambique é assim. Você nunca pode passar nas costas do guardinha. Então imagina, tô num cruzamento, certo?
Certo.
Um cruzamento, gente, cruzamento. Tem um guardinha no meio do cruzamento.
Meu Deus.
Te chamando pra vir. E tu quer entrar pra esquerda. Só que lá é mão inglesa, hein? Não esqueça. Não é o contrário. Mas beleza, vamos botar que é normal. O guardinha te faz... Você vir, você nunca pode passar nas costas dele. Coisa que...
Por quê?
Porque não, é a lei, caralho. Não pode. Porque aqui na rótula, o que acontece? A rótula tá aqui. Você passa assim, né? Você passaria nas costas do guarda.
Uhum.
Lá não, você tem que passar sempre pela frente. Então você nunca passa que você passa aqui.
Ai, que estranho.
Não é estranho. Mas bota no Google pra tu ver como que é. Uma loucura e todo mundo se entende. Mas quando vem dirigir aqui, como que é aqui? Aqui é diferente.
Uhum.
Então, enfim, essas diferenças que pra gente é muito louco, né?
Uhum.
Que também faz parte da cirurgia, que é... Eu não sou daqui e eu vou ter que me adaptar pra como que é aqui.
É, e eu acho que uma coisa muito difícil, né, Claudinho, é você ser esquecido, né? Quando você vem morar fora, você é esquecido, porque você saiu da sua cidade, você saiu do seu círculo social.
Aí você só é lembrado quando precisa de alguma coisa.
É, mas você é esquecido.
Como que é morar aí? Daí?
Porque você não tá mais lá.
Ah,
né? Você não tá mais lá, você é esquecido e também você esquece de muitas pessoas, né? As coisas, a vida vai andando.
Normal.
Mas é super difícil você passar por esse momento, né? Essa fase de ruptura, né? De ser esquecido pelas pessoas e deixar de ser quem você era. Porque, querendo ou não... Ah, você é a doida que foi morar fora, né?
Isso.
E eu tô seguindo a minha vida, entende?
Sim, mas aí isso também faz parte, né, do processo de parar de se achar tão importante. Por que que a gente sentia muito isso no começo? Porque a gente se dá muita importância. Né? No sentido assim,
sim,
ah, as pessoas esqueceram.
Ninguém
de
vai
mim.
Esquecer tipo, de mim. É, a gente pensa assim, ah, eu sou a Amanda, né? Da amiga tal.
Da empresa
de tal.
Eu vou. Estudei na universidade tal.
As pessoas vão lembrar de mim, né? Mas não, as pessoas vão esquecer.
Por isso que eu até escrevi o texto, né? Morar fora está em outra dimensão.
O tempo vai passando.
Claro, a vida segue, né? E quando você sai, foi alguma coisa que o Chico disse, né? Que os problemas que a gente tem é dentro daquele círculo. Né? A gente vive dentro de uma bolhazinha. Dentro dessa bolha, você tem todos os problemas dessa bolha. Quando tu fura essa bolha e sai dela, aqueles problemas, aquele dia a dia, aquilo, ah, não faz mais parte da tua vida.
Uhum.
Né? E a distância aqui, né, uma atenção aqui que eu vou chamar para quem ainda não foi morar fora ou já foi e está passando por isso é, sim, a distância geográfica vai te distanciar das pessoas literalmente.
Vai.
Né? Não é assim, ah, mas tem internet. Mas não é a mesma coisa.
Não, mesmo que você fale com uma pessoa pelo
Não
WhatsApp
é a
todos
mesma
os
coisa.
dias, não
Não
é a
é a mesma
mesma
coisa.
coisa.
Não
Não
é.
é,
Eu
não
tenho
é
meus
igual.
amigos no Brasil, não é a mesma coisa do que ver ao vivo. Não é, e
Não.
ponto. Tanto que não é que eu lembro que quando eu dava aula na universidade, isso já vão muitos anos. E eu lembro que diziam, ah, né, o pessoal da. É engraçado porque existem os nichos dentro da pessoal da comunicação, né? O pessoal que não é muito fã de banho. Mas, o que que é? Que é assim: existem os apaixonados, os que acham que, por exemplo, a tecnologia, essa é a melhor coisa do mundo. E existem os super críticos que vão dizer, meu, tecnologia, todo mundo vai morrer. Eu sempre tentei encontrar o meio termo. Então, quando eu via, né, eu sempre fazia o papel de advogado do diabo, que é, enquanto a turma toda estava emocionada com o ChatGPT da vida, não existia, mas eu não
Na
dizia que
época era outra
existisse.
coisa.
Eu era dizer, tá, e os problemas disso? Ou o contrário, se não vinham só os problemas, eu dizia, tá, e as vantagens disso? E eu lembro que uma vez estava falando sobre Skype, na época, né, que isso, bons anos, que era, pô, legal, né, você fazer uma reunião por vídeo com alguém longe, pô, da hora, você não precisa viajar mais. E aí a galera, nossa, fantástico, vai acabar com as passagens aéreas, não precisa mais, né, tal, viagem, não sei o quê. Eu falei, gente, mas vocês já pararam pra pensar que quando tem os encontros em G20, G7, os tio importante do mundo aí, que só bota no nosso rabo, mas são importantes. Beleza, de terninho, botando no rabo da turma. Que acontece? Tem, ai, vai ter o G7 lá na Tailândia. Por que que pegam o velho do bidê, o João bidê, todo cagado, tropeçando no avião, pega o velho, bota a fralda no velho, enfia no avião.
Pega o fantoche.
Pega as máscaras de silicone, aí tem que pegar fralda, tem que pegar paletó, porque se cagar é igual criança, tem que levar quatro, cinco calças,
Tem que levar a própria comida,
a
né? Pra não
própria
ficar
comida,
envenenada.
sangue, bolsa de sangue, porque eles são neuróticos, aí tem que levar as viaturas dos Estados Unidos lá, que são blindados, que colocam uma bomba no filho da puta, e não sei o que, lá, cinco Boeing 737-800, carregada até o tampa, se já tem um Skype. Por que que não faz a reunião pelo Skype? Porque eu te respondo. Você deve estar pensando, pô, eu nunca tinha pensado nisso. Já pensou o custo que é tirar o presidente Emmanuel Macron da França aqui? É uma missa tirar o cara daqui. Mas por que que tem que tirar o cara daqui? É o tapa no bumbum, é o toque me voe no ombro, é o tapinha no rosto dizer, é nós, estamos junto, bebê.
Sim.
Isso é do ser humano, nós somos seres sociáveis.
Aí
E
eu
outra, eu não posso combinar com o João Bidê. Eu sou presidente. De qual, escolhe um país aí.
Equador.
Equador. Eu não, eu tô louco para jogar uma bomba na Bolívia. Tô chateado com os índios, muita flauta, muita cocaína. Eu quero combinar com o Emmanuel Macron e com o outro fera que nós temos que dar uma apertada nos
Tem que
índios.
ser
Eu não consigo
pessoalmente.
dizer isso pelo WhatsApp.
Tem que ser
Viu,
pessoalmente.
Emmanuel? Nós precisava jogar um. Não dá. Você tem que conversar com o meu. Tá foda, bicho. Pessoal ouvindo som alto, tocando flauta. É um tráfico de lhama para cá e para lá. Entendeu?
Sim. Não, tem coisas que só pessoalmente, né? E a
Exato.
gente morando fora também, tem coisas que é só
Claro,
pessoalmente.
por isso que é a importância da reunião presencial, do churrasquinho. Olha aí, ó, que a gente passou de 2020 para cada pandemia. Ai, que lindo, agora todo mundo trabalha de casa, todo mundo deprimido, tomando remédio, louco, ansioso, brigando no trânsito. Por quê? Porque a gente
Precisa
gosta de se
social,
incomodar.
é, precisa do social,
Precisa da
precisa,
reunião,
precisa.
precisa do chefe te querendo te sacanear, precisa da secretária gostosa. Entendeu? A vida é assim.
Tem que ter, né? Tem que
É,
ter.
tem que ter,
Tem que ter a
pá.
rádio peão, tem que ter. O home office
Claro.
não tem graça, não.
Não tem. Não, tem graça por um tempo.
Por
É
um
isso que eu te
tempo,
falo. É igual a
é,
história de
exato.
ser nômade digital.
Tem graça
Eu
por
sou
um
muito
tempo,
fã,
é.
meu sonho. Posso abrir meu sonho aqui? É morar no motorhome. Eu tenho sonho. Mas eu sei que em 6 meses eu quero voltar pra casa.
Não, eu acho que é antes até.
Certo?
Um mês.
Né?
Um mês tomando aquele banho
Puta,
no
cara
motorhome.
conta gota, cara tendo
É.
que cagar num disco, disquete, pouca
Pouca
água,
pressão.
pouca pressão, é bucha?
E o
Não!
Claudinho é grande, não vai caber direito no motorhome.
É, daí o
É.
cara, aí começa a peidar, começa a se desagradar dentro da. Não dá!
Não dá, não dá.
É aí que tá, eu.
Aí vai acumulando coisas. Vai
É!
ficando cheio o
Aí tem
motorhome.
a filha que gosta de coisas da natureza, começa a guardar pedaço de pau, tartaruga, cachorro, osso,
Pedra,
pedra,
folha.
pedaço de. É, o inferno. Mas é isso, eu acho que. A gente é muito. É estranho isso, porque. Já parou pra pensar nisso? Que ninguém tá feliz?
Sim.
Ninguém tá feliz. O cara que trabalha na puta multinacional, mora em Miami, lá, tu vai falar com ele, pá, não aguento mais estresse, quero morrer, não sei o quê. Aí o cara que tá lá, sei lá, em São Paulo, numa puta cidade grande, não aguenta mais o estresse, meu Deus, loucura. Aí tu vai conversar com o cara que mora em Presidente Getúlio, Santa Catarina. Ele não tá feliz, porque, porra, não tem nada. Queria morar em São Paulo. Daí você fala, o cara que tá em São Paulo não tá feliz. Queria morar em Londres. Aí o cara que tá em Londres quer ir embora, não aguenta mais. Aí o cara que saiu de Londres pra morar em Birmingham também não aguenta mais, porque é muito grande. Aí ele quer morar no Peak District, só que ele não tem nada, porque é no meio do nada. Então ninguém tá feliz, entende?
É difícil encontrar o equilíbrio,
não
né?
Não tem como.
E a gente também vai...
Quer dizer,
por
tem
mais que
buscar,
a gente,
mas achar...
Por mais que a gente tenha um sonho, né? Por exemplo, ah, eu tenho o sonho de morar numa casinha com ovelhas...
Numa pedra, numa caverna.
Né? E tal. Tá, tudo bem. Você tem o sonho. Mas aí, você, quando você vai viver aquele sonho, você vai ver que a realidade é diferente, né? É muito bonito na teoria. Você viver num campo...
É
lindo,
claro,
lindo, com uma montanha.
Não ter vizinho,
é lindo.
É ótimo. Até
é lindo.
Você quebrar o pé no meio do mato. E
exato.
Tá fudido, sabe?
Mas
como?
Aí no dia a dia, né? Ah, claro. Você quer o pãozinho da padaria, você quer um croissant, um quentinho, você quer isso, você quer aquilo.
É porque
não
é
tem.
Que tá, eu acho tem? Que é muito complicado, porque assim, viver. Como é que eu vou explicar isso? É que hoje eu acho que a gente tá em dois extremos. A gente tá no extremo da hiperconectividade, a gente nunca teve tão conectado, a gente não aguenta mais tanta informação, é podcast, é YouTube, é TV, é rádio, jornal, blá 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 blá. Então a gente tá nesse estresse, num extremo. Só que a gente, pode ver, na nossa cabeça não tem um meio disso. Ou a gente vive isso, que a gente vive hoje, nesse inferno.
Ou no contato com a natureza total.
É, ou você vira o estilo do National Geographic aí que vai morar no meio do nada e pescar salmão.
Exato.
Tipo, calma. Entende? Calma. Porque eu acho que nenhum extremo, nem o outro. Mas esse é que é o problema. Eu acho que
achar
a gente foi encaminhado pra
isso.
Porque ficou, hoje em dia é bonito, é cool, né? Você ser selvagem.
Uhum.
Tá, mas calma. Qual que é a realidade disso também?
É, o problema é que a maioria das pessoas nasceu em cidade, né? E não sabe nem sobreviver na...
Não, a gente... Sabe que hoje é a geração menos capacitada pra viver na natureza que a gente tem?
É, eu tava assistindo um programa sobre...
A Europa.
Sobre viver no Alasca, né?
E morrer.
E assim, as pessoas são largadas lá, e aí, e se virem, vamos ver quem vai sobreviver. Então, assim, a maioria...
Até fazer uma barraca é difícil, né?
É difícil,
não
é difícil
sabe fazer um
fogo,
tudo molhado,
caçar,
com gelo.
Tudo isso.
Não, caçar até é fácil, o problema é limpar. É sério, já carnei um bicho, é
não,
difícil.
Nunca.
É difícil.
Eu não ia aguentar uma semana, eu acho. Não ia. Imagina. A gente não é preparado, né? A gente nasce na cidade, tem tudo... Ah, tem água quente no banho...
Mas
tem...
é que não, é aí que tá, é daí entra a história do propósito. Tu tem que lembrar porque que tu se colocou nessa condição, né? Tu tava estressadíssima num outro, num extremo, que era o hiperconexão, não sei o quê. E você quer sair disso? O preço disso é se vira nos 30. Eterno.
É, eu acho que uma coisa que a gente pode fazer, assim, né?
Porque eu acho que a gente sai melhor do que a gente pensa.
Nas cidades, eu acho que uma coisa que a gente pode fazer é...
Sair delas.
Não, é colocar limites, né, pra gente. Ah, qual é o horário que eu vou desligar o meu celular? Qual é o horário que eu vou desligar a TV? Eu coloco, por exemplo, no modo avião, quando eu vou dormir, o celular, não deixo o celular do lado da cabeça, deixo o mais afastado possível, pra quando despertar de manhã você tem que levantar pra
tirei
pegar...
Tirar a internet do quarto.
Tirar a internet do quarto, né? O nosso modem era no quarto, atrapalhava muito o nosso sono, tiramos a internet do quarto. O quanto menos tecnologia você tiver dentro do quarto pra dormir, melhor. Né? E tentar fazer aquela... Que os médicos dizem, né? Que é a higiene do sono. Que é você ir se acalmando.
Sim, se preparar pra dormir.
Se preparando, ir baixando a luz da casa, relaxando.
É que até nisso a gente foi entrando no automático, né? A gente acha que é um robô. Trabalha, 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 desliga, pum, dorme, corta, trabalha.
Não tem como. A gente precisa, ainda mais a gente que trabalha em casa, a gente tem que ter um tempo pra ir desacelerando, jantar, tomar um banho, descansar.
É, mas sabe, eu vou te dizer uma coisa. Eu vejo, né, internet aí, Instagram e tal. E é engraçado, tudo tem solução, já percebeu, né? Todo
sim.
Mundo tem um... Alguém é especialista em alguma coisa.
Claro.
Tá com dor nas costas? Parece um chinesinho lá arrumando tuas costas.
Claro.
Beleza. Só que sabe que eu tô... até nisso eu tô meio assim. Eu vou explicar. Esses dias eu tava vendo um tio aí falando leite. Leite de vaca? Leite. Café com leite, leite com Nescau, leite. Que, meu Deus, tomar leite, você vai morrer, inflama o intestino, caralho. Meu, você... Cara, é melhor você usar droga do que tomar leite. O resumo da conversa, porque o leite, nenhum animal, depois que para de desmamar, toma leite. Já viu o bezerro tomando leite, o caralho? E eu penso, nossa, puta, me senti assim, o caralho, comprei uma caixa de leite ontem. Pensei, meu Deus, cometi um crime. Só que ao mesmo tempo, é o que eu falo, a gente já conversou sobre isso, né? E eu acho legal trazer isso, pra, principalmente nesse contexto de morar fora, assim, né? Da questão da importância das coisas. Por exemplo, porque a internet, você tem que tirar o modem de casa, você tem que isolar a casa, botar alumínio em tudo, caralho, não sei o que, tá.
Telhado azul.
É, mas ao mesmo tempo, é a realidade disso, entende? Eu acho que nós somos seres adaptáveis, sim, a nossa vida tá pior e não sei o que e tal, mas eu tô com muito receio dos extremos, assim, sabe? De 2020 pra cá, Não, a ciência, ah, não sei o quê, e tal, tal, tal. E eu não sei, eu tô meio desconfiado das coisas, no sentido assim, eu vi o cara falando mal do leite. Mas eu queria ver esse cara falando mal de antidepressivo, por exemplo, sei lá, de algum remédio. Porque assim, coitados dos produtores de leite, né? Porque eles não pagam a indústria farmacêutica, daí ninguém fala bem deles, né?
É verdade.
Isso é uma dica pro pessoal do agronegócio. Vocês estão cheios do dinheiro, mas vocês não investem dinheiro em comunicação. Aí todo mundo odeia vocês.
É verdade.
Tem aqui um podcast que eu podia falar bem de vocês, vocês não me pagam, não falo. E tá todo mundo sentando o cacete nos caras. Mas é verdade. Você já viu alguém falar mal de laboratório? Ninguém fala, por quê? Porque a prata
Claro.
come solta.
Claro.
Né? Então o pessoal da Roche quiser patrocinar a gente vocês. Vamos jogar o jogo. Mas entende? Assim, eu acho muito louco isso. Aí e o que que eu quero dizer com isso? Que é a. Ninguém sabe da tua necessidade. Entende? Ninguém sabe da tua vida. Da questão de. Ai, vem alguém de fora que não te conhece, que você
Que
nunca
vai
viu na
dizer que
vida,
você
que
tem
vai
uma
dizer que. Isso,
necessidade.
que você tem que fazer. Colocar pedras enfileiradas, assoprar canela na entrada da porta. Eu nunca vou assoprar canela na entrada da porta, porque minha mulher vai me matar. Ai, pra vir
Será?
prosperidade. Ah, não, não vai.
Primeiro dia de
Vai
cada
chegar em
mês.
casa, tomar no rabo, filha da puta, sobra essa merda pra lá. Porque você tem que adaptar a tua vida também à realidade.
Meu Deus, agora eu ouvi que até vela não pode mais nem acender
Não
dentro de
pode.
casa,
Não
porque
pode.
a vela cheirosa, né, com
É, que
essência,
tem, o cachorro
queima.
tem. Daí dá no cachorro, eu vi do. Aquele que eu te mostrei.
Dos óleos
Óleo
essenciais.
essencial, o cara tinha um Gold e o Gold começou a ter epilepsia.
Tanta informação
Enfim,
que
só fudido.
a gente fica
Você
doido.
vai morrer.
Então, o que a gente tem que fazer é tentar se achar, né? Se
É
achar no meio
lógico.
Desse
Da
caos, da
loucura.
loucura,
Isso.
do excesso de informação
Não, de tudo.
e filtrar as informações que a gente recebe também, né? Por
É.
quê? Porque se a gente está o tempo todo no celular, o tempo todo conectado, a gente não consegue pensar por nós mesmos, a
E
gente
não
não
é.
consegue relaxar, não consegue ter um momento de paz, de calma.
E não é só isso. Tu já percebeu como a gente se sente culpado por tudo?
Sim.
A gente é uma geração muito culpada, cara. Você já tava pensando nisso. Por exemplo, ontem, fiz um arrozinho, feijãozinho. Aí vem a Aninha da escola, quer comer uma bananinha frita. Bananinha frita. Até passo a receita, pessoal, que quiser. Come uma banana madurinha, passa num ovinho, um pão ralado, frita. Óleo bem quente, gostoso. Puta, aquilo fica sensacional. Beleza.
A culpa de usar o óleo.
Porra, daí o cara já se sente
Eu
um filho
também, eu
da
também.
puta. Você fala, caralho, eu fritei a banana. Ai,
Não pode.
meu Deus! Tipo, porra, eu cheguei a dormir sentindo meu coração entupir. Sabe? O cara se sente um filho da puta.
Só porque usou óleo, é, exato.
Caralho, não, tá errado isso daí.
Sim.
Tá errado.
Sim.
Tá errado. No sentido assim,
A gente tem que se
não
perdoar,
precisa
né?
fritar tudo, mas calma.
Também não dá pra comer todo dia fritura, mas
Tá,
também
mas
não
eu
é
não
8
como
nem
todo dia
80.
fritura.
Exato, exato,
Entende?
exato.
Aí vem a turma da air fryer.
Sim, tem
Não,
muita
tudo
gente.
no air fryer. Tipo, cara,
Tem muita
é
gente
que
que
sabe o que
usa.
acontece? É que o extremo enche o saco. Por exemplo, você aí que tá nos ouvindo, né, e que não come carne, ou que como é que é o nome? É uma pessoa que é muito regrada com a alimentação e tal. É legal, pô, massa pra caramba. Só que conviver com. É difícil. Entende o que eu quero dizer? Por exemplo,
Não tem pra onde sair, né?
quando a gente. Tu tava grávida, tu teve diabetes gestacional, a
Ah,
gente
foi
fez
super
uma.
difícil, é. Super difícil. A
Entende?
restrição alimentar, sim, foi super difícil.
Mesmo a gente cuidou muito, muito mesmo. Mas uma vez ou outra a gente teve, que abrir exceção. Porque senão você não convive, você não sai de casa.
Não.
Entendeu? Porque, ah, vamos jantar lá na casa do Zé. Não dá,
Isso que
porque.
aqui em Portugal, ainda nos restaurantes ainda tem sopa, né? Tem sempre sopa e tal.
Aí
Mas na
tu,
casa
lá
dos outras
ele, tu levava
pessoas,
muita comida, né?
levava.
Lá ele.
Levava o potinho.
Lages,
Levava o
né? Sim,
potinho.
levava o potinho. Mas é isso que eu tô dizendo, que
Mas é
assim.
difícil, sim, é super difícil. Porque,
Por
assim, o
exemplo.
convívio social normalmente envolve a
Porra!
comida, né?
Não, assim como a bebida alcoólica. Por que que é difícil
É.
parar de beber? Porque aquilo é um convite pra gente socializar. Vamos
Sim.
tomar uma cerveja? No Brasil a gente
Conversar.
fala muito isso. Vamos lá tomar uma cervejinha.
Sim,
Eu não
muita
bebo, por
conversa.
exemplo, mas eu vou.
Aqui é
Tomo.
tomar uns copos, né?
Isso. Porque faz parte da. Por isso que é difícil tu se desvencilhar disso, pra quem tem o vício da bebida, né? Por quê? Porque a gente. Aí que tá, eu não sei, pra uma conversa filosófica. Mas entende o que eu tô dizendo? Que eu acho que tem que ter um pouco de exceção na vida, tem que ser regrado, mas tem que ter um pouco de exceção. Vou dar um exemplo, a gente tem filho. Pô, tem que dormir cedo, porque no outro dia tem aula, não sei o quê. Mas numa sexta-feira, deixa dormir 11 horas da noite. Deixa ir até meia-noite. E no sábado dorme até meio-dia. Um sábado por mês. Ou... Porque, ao mesmo tempo, eu acho que a gente também veio de uma geração em que os nossos pais já estavam entrando nessa noia, né? De muita já mais informação e tal. E começaram já a ser radicais. E hoje a gente vê aí, vamos falar a verdade. Tem uma turma em busca da felicidade. Porque foram muito regrados, bicho. No sentido assim, você não pode dormir tarde, você não pode comer isso, você não pode fazer aquilo, você não sei o quê. Então tá. Então, como é que tá o mundo hoje? Tá usando mais droga ou menos droga? O pessoal tá bebendo mais ou menos, o pessoal tá mais ou menos agressivo. Porque é isso que começa a ver o resultado. Eu tô com 40 anos. Eu começo a olhar pra trás, né? Quando eu tinha a idade da Ana, o mundo ia acabar. O mar ia subir, ia morrer todo mundo soterrado, queimado e todo mundo fudido.
Nos anos 2000, né? Ia acabar o mundo.
Isso. Eu já tô com 40, o mar, toda vez que eu vou estar lá no mesmo lugar, não sei. Beleza, eu tô esperando. Vamos ver. Disseram que vai subir pra caralho, quem mora na beira do mar tá fudido. Vai dar no quinto andar.
Eu vi uma frase esses dias, um meme muito bom. É, sempre que alguém fala pra você, na década de 80, você acha que é 20 anos atrás.
Ah, é o inferno.
Né?
Nossa cabeça não tá em 2000, mas não tá. Já faz 40.
Já faz 40? Claro. Meu Deus, a gente tá em 2023.
Sim, a Madonna tá banquela, gente. Deus, a Xuxa tá uma senhora.
Tu acredita que a gente chegou em 2023?
Não acredito, porque eu vi esses dias...
Ia acabar o mundo em 2000.
Esses dias eu vi um meme muito massa, que era o cara com... Tipo aquelas camisas de show, sabe? Quando tem turnê.
Sim.
Tipo, show do Paul McCartney, atrás tem as datas, né?
Uhum.
Aí tava assim, fim do mundo. Eu fui, daí atrás tinha as datas, tipo 2000, 2003, 2001, 2006, 2008, que 99. Era o Nostradamus e não sei o quê. O cara já foi tipo, em 15 fim do mundo e é isso aí, mano.
E ainda estamos vivos.
Estamos, não sei por quanto tempo, mas estamos, né? E é isso que eu acho que, na real também, quando a gente para de dar tanta importância, a gente começa a ter mais flexibilidade. E morando fora, isso é essencial, porque é legal que você seja regrado, claro, saiba fazer tudo e tal, mas calma também, se perdoe um pouco. Sabe, eu acho que o papo é muito nisso, assim. Se perdoa, come uma bananinha frita de vez em quando.
Sim.
Você não vai morrer, entendeu? Calma.
E tentar achar a nossa paz, né? No meio do caos, tentar...
É porque o mundo quer que tu desista.
Exato.
O mundo vai te fazer de tudo pra tu desistir.
Tem que tentar achar o equilíbrio e assim, é que nem eu falo pro Claudinho. Agora, nesse período de muito, muito frio e muito dias curtos, né? E pouca luz e muita chuva... Quando dá um sol,
aproveitar.
Tentar sair o máximo de casa pra pegar sol, pra tentar se animar, ter uma vitamina D, porque senão a gente fica muito triste.
Fica.
Fica muito triste.
Fica mesmo.
Né? E essa depressãozinha, assim, sazonal, acontece mesmo.
Acontece,
na Europa, né, nos países do norte, acontece muito porque você tem menos convívio social, você tem menos sol.
Tá frio pra caramba, tá sempre engolido, inferno.
Né, então
sim.
Você tem...
Tá doente, né, mas porque tá com tosse, catarro.
Sim, tá todo mundo, né,
remela.
Andando na rua, tá todo mundo com tosse.
É.
Então, a gente tem que tentar achar o equilíbrio durante o inverno, né, pra tentar encontrar um balanço.
Meus ovos.
Né, e tentar ser feliz durante o inverno,
uhum.
Né, porque
sim,
no
claro.
Verão é fácil.
Ah, é mais
no
fácil.
No verão o dia vai até 9h30 da noite, 10h da noite.
Na praia da Espanha, o pessoal com as mamicas de fora, é outra
é
vida.
É muito mais fácil.
Claro.
Né? Você toma cerveja, tá ao ar livre, tem sol. E no inverno, não. No inverno a gente tem que se adaptar. Até um beijo pro pessoal da Dinamarca.
A Europa.
O Ricardo e a Patrícia que nos mandaram um e-mail.
A gente vai ler. Próximo episódio.
Obrigada pelo e-mail. Obrigada pra todo mundo que comentou, né, nos últimos episódios, aquele do inverno também.
Uhum.
Muitas pessoas comprando o desumidificador, que a gente deu
a
dica.
Desumidificador é vida.
Que a gente deu a dica. E realmente ajuda bastante a tirar a umidade da casa pra gente não ficar tão doente,
claro.
Né? Não ter umidade, não ter mofo, não ter nada disso. E é muito legal, né, Claudinho? Quando as pessoas mandam interação, mandam pra gente perguntas, sugestões de pauta.
Uhum.
E interagem com a gente também. A gente adora saber como é que as coisas funcionam em outros países.
E não só isso, em outras vidas.
É, porque cada um
porque,
vai ter uma
gente,
visão
é claro,
diferente.
Não
cada um
encaixa
tem,
muito,
tem
né?
Uma visão, exato. E, por exemplo, o Ricardo mandou um e-mail pra gente dizendo assim, olha, no episódio do inverno, como se preparar pro inverno, vocês esqueceram de falar do hidratante, né? Do,
uhum, pro rosto, pra boca.
Hidratante pro rosto, porque senão racha o rosto. E, realmente, nos países muito frios, né? Aqui em Portugal a gente ainda,
não é tão frio.
Ainda consegue sair um pouco, né? Sem o protetor
manter,
solar,
né, de cacau.
Ou sem, né, às vezes o hidratante pro rosto. Mas quando você vive na neve, você vai para um país com neve, você tem que proteger muito o lábio, o rosto.
Os vídeos
pra não
do
rachar.
Chico, né? O cara, em 5 minutos, tu pode perder os dedos, cara, no frio.
Exato.
É frio, tipo, caraca.
É.
Não, aqui não.
Aqui não
tranquilo.
Chega nesse extremo, né?
Aqui mas... o cara bota as mãos na virilha e deu.
É, mas nos países do norte, né,
é
nos países de neve, você tem que estar preparado e ter sempre protetor labial e tal, pra não rachar,
né?
Pra não
claro.
Rachar, senão depois...
Não, e deixar o menos exposto possível, né, não deixar dedo de fora, essas coisas, porque
sempre
te...
De luva,
é, mas queima, né, queima, o frio queima.
Sim, e o reflexo, né, do sol, quando bate na neve também, né,
queima.
É muito forte, queima o rosto.
É. Tem um pessoal muito aí que queima.
Sabe que em estação de esqui, Claudinho, tem...
A Europa.
Tem até agora aqui na Europa, você vê no mercado e algumas farmácias o protetor solar pra quem vai esquiar.
Ô, louco.
Que é diferente.
Sério?
É.
Que legal.
Exato.
Que massa. Sabia que os esquimós, olha aqui, ó. Claudinho, cultura. Os esquimós, Eles enxergam mais de dezenas de tonalidades de branco?
Né?
É. Porque eles vivem no gelo. Pra gente, gelo é gelo. Pra eles, não. Eles veem vários tons de gelo. Champagne é um tom de gelo.
Uhum.
Gelo.
Nude,
aí o branco.
Nu,
isso. Eles enxergam
igual,
tudo. A cartela vestido, de cor deles é diferente da nossa.
É igual vestido de casamento. Quando você vai comprar vestido de casamento, você acha que só tem um branco, né? Mas não.
É,
tem muitos tons.
Não, mas não precisa ser vestido de casamento. Quando você vai na loja comprar uma tinta pra pintar a parede, você descobre que tem 1.500 brancos. Eu não sabia, pra mim era branco. Viu? Eu até falei pra um dia, eu falei pro cara, eu precisava de uma tinta branca. O cara, mas isso aqui é o branco.
Qual branco?
É. O branco 84, branco 85, 86, 87, 88. É. Meu Deus, não, branco? Não tem branco?
Não.
Ele não.
Tem, é diferente.
É diferente.
Claudinho, e que dica final?
Que
a gente pode dar pra quem tá nos ouvindo e chegou, né, no exterior.
Na Europa.
E ainda tá com aquela dificuldade de se desprender, né, da vida que tinha. E, querendo ou não, é tirar o rei da barriga, né? Porque a gente se acha importante, a gente era alguém, né? Quando a gente tá no exterior, a gente tem que recomeçar. A gente começa sendo um Zé Ninguém, né? Até ser alguém de novo, né?
Ou não.
Ou nunca mais vai ser ninguém.
Ou
nunca mais vai ser. Tá tudo bem, né?
Tá tudo bem.
Que dica que tu pode dar?
Dica que eu dou é tenta fazer isso o mais rápido possível, pra você sofrer menos. Porque quanto mais tu tentar ficar dando soco na parede, só vai quebrar teus dedos.
E tentar, eu acho que, se desprender um pouco... das coisas do Brasil, né? Quando você vai morar fora,
do
seu país de origem, quando você vai morar fora, você tem que viver a vida nova, né? E não a vida do passado. Porque se a gente fica lembrando o tempo todo, ai, agora...
Era melhor.
Agora o meu avô deve estar fazendo isso. Ai, agora a minha tia deve estar fazendo isso. Ai, porque domingo era o dia de costela na casa do meu tio. Ai, porque domingo tinha o churrasquinho. Ah, porque isso... Se a gente ficar vivendo... isso, né, no passado, tentando lembrar das coisas que a gente viveu, a gente não consegue viver a nova vida no exterior, né? Ah, então não tenho mais o churrasquinho, mas tá, eu vou comer um bacalhau, eu vou aprender a viver essa nova cultura, né? Se a gente não fizer isso, não tentar se adaptar, a gente sempre vai ficar sofrendo.
É, não, e também eu acho que é o fato de parar de prestar conta o quanto antes. No sentido de, por exemplo, tem muita gente que a gente conhece que vai pro Brasil todo ano, né?
Uhum.
E hoje em dia, depois da pandemia, aí tá no mínimo 50% mais caro as passagens.
Sim.
Ou seja, custa caro. Até pra gente que mora fora, voltar pro Brasil custa caro. Né? Uma passagem que era 500 euros aí de volta de Portugal pro Brasil, hoje tá 1.000. Né? E uma família que nós assinamos três, são 3 mil euros só de passagem.
É.
Vezes 5 e pouco, 20 mil reais só de avião. É muito dinheiro. Eu conheço muitas pessoas que todo ano insistem nisso, né? Não, quero ir pro Brasil, quero. Porque tem muito essa prestar conta, ó, viu? Eu tô bem, ó, eu consigo vir todo ano, olha só como minha vida é boa, tá vendo? Eu sou foda. E eu acho que isso também é um processo de desprendimento. Porque no fim das contas, ninguém quer saber da tua vida.
Uhum.
Quantas pessoas te ligam por semana pra saber da tua vida?
Ninguém.
Quantas pessoas te mandam mensagem por dia pra saber da tua vida?
Uhum.
Quantas pessoas no dia 30 te mandam mensagem pra te ajudar a pagar a conta de luz?
Uhum.
Quantas pessoas perguntam se tu tá bem de saúde, se tu precisa de algum remédio? São poucas. Então, assim, o quanto antes a gente entender isso, entender que, ok, sim, a gente optou por sair da nossa vida que a gente tinha e optou por vir desbravar o mundo aqui fora. Assume a responsabilidade disso. É o famoso fez a fama, deita na cama.
Uhum.
E se aguenta aqui o quanto é, o mais tempo possível, porque a vida não é de quem chega primeiro, é quem fica mais tempo aqui. Então, tente se aguentar aí o máximo, passando pelo que você está passando, lembrando que tudo é experiência.
Sim.
Morar fora vai te fazer crescer na dor ou no amor.
Uhum.
A escolha é tua. Né? Quanto mais tempo tu levar pra fazer a tua cirurgia e tirar o reizinho da barriga e entender que tu optou por ter uma vida em que tu é só mais um na multidão, por enquanto, menos tu vai sofrer. Entende? O tempo é tu que vai administrar esse tempo.
E aproveita, né, essa nova vida. Você não deve mais satisfações da sua vida pra ninguém. Né? Então... aprenda a viver por você mesmo.
Exatamente.
No exterior, né? É super difícil.
Aprenda a andar sozinho,
que
o tempo dá o seu valor.
É super difícil essa fase de ruptura, né? A gente mudou de país, a gente deixou de ser quem a gente era, a gente deixou de ser a pessoa tal, da empresa tal, a Amanda tal. Você deixou de ser aquela pessoa,
uhum.
Você é uma nova pessoa no exterior. Você continua sendo você, você tem a sua essência, você tem a sua história, você tem o seu percurso, mas... você não deve mais satisfações da sua vida, as pessoas não estão mais vendo a sua vida, você
não.
Pode recomeçar, você pode reescrever a sua história, né?
Faz melhor.
Faz melhor, tenta fazer diferente, tenta recomeçar de uma forma diferente, tenta quebrar os paradigmas que você tinha, as crenças que você tinha, né? Porque se a gente tentar viver a mesma vida, exatamente como a gente tinha, só num lugar que tenha mais qualidade de vida, não
faz sentido.
Isso não é o suficiente, não é um motivo suficiente, não é um propósito suficiente.
É verdade. Esse podcast é patrocinado. Sim! Temos um patrocínio de America Ship. Se você vai viajar pro exterior, quer e precisa ficar conectado, tem que conhecer a America Ship, porque a America Ship vende chip para telefone celular. Então, se você vai viajar, acesse o site americaship.com, vai lá, coloca a data da sua viagem, o destino, vê qual é o melhor chip que a America Ship tem para você, faz a compra, pode pagar em até 6 vezes, o chip tem 3 tamanhos, ou seja, ele cabe no seu smartphone, também tem o eSIM, que é o chip eletrônico da America Ship, e viaja conectado, pô, do começo ao fim da sua viagem, podendo assistir vídeo, ver mapa, fazer pagamento, olhar as câmeras da empresa, sei lá, quer marcar uma reunião, às vezes tem que fazer uma reuniãozinha rápida, né, encontrar um parente desaparecido, sei lá, você precisa estar conectado, americaship.com.
Escolher restaurante,
exatamente,
né?
Segue a America Ship também no Instagram, que é @americashipoficial, certo, Amandita?
Certo!
E também, se você quiser morar no exterior e já quer sair do seu país de origem com um emprego, né, pode falar com a Amandinha pra ela fazer o teu currículo, por que não? vagaspelomundo@gmail.com, vai lá, manda assim, orçamento, currículo e o país, fala com a Amandinha, vê o que, que ela tem de orçamento pra ti aí, conversem. Ela vai fazer o teu currículo, deixar ele bala baludo, já vai mexer no teu LinkedIn também, já vai começar a receber proposta de emprego. E tem muita gente que a Amandinha já assessorou, que tá morando aonde? Na Europa. E em vários países do mundo, e que saíram do Brasil. Aliás, tem uns até no Brasil, que a Amanda arrumou emprego pra eles no exterior, eles estando no Brasil.
É verdade, trabalha remoto.
Olha aí, meu. Terremoto, meu. Então, vagaspelomundo@gmail.com, a gente fica por aqui. Obrigado de coração pra você que nos ouve. Acesse sempre o nosso site, que é o vagaspelomundo.com.br, certo?
Exatamente. Essa semana tem Black Friday, né, Claudinho? Olha, quem quiser comprar o livro do Claudinho, tá em promoção. Manda mensagem pra gente pelo Instagram aqui pra Portugal. Promoção essa semana. E também o e-book. O e-book tá com preço promocional no Hotmart.
Exatamente. Um beijo grande. Até quinta-feira. A gente se vê, se ouve, se fala. Beijo!